Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Eu sou o JP Moraes, está começando mais um episódio aqui do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso aí, pessoal. Hoje a gente se reuniu para falar sobre decepção nos jogos, cara. Vamos chorar aqui até o final desse episódio, com certeza, mas logo depois dos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas warpzone.me. Então vamos lá, né, gente? Hoje a gente vai falar aí sobre esse assunto maravilhoso ou não, né? A gente vai descobrir aí até o final do programa. Mas vamos falar de decepção aí. Oda Lemos, primeira coisa que vem na cabeça sobre decepção num jogo, cara. Será que é alguma expectativa alta, alguma coisa que você ganhou aí que te deixou pra baixo? O que aconteceu?
É que assim, né, cara? A gente só se decepciona com algo que a gente estima muito, né? A gente cria expectativa, cara. Na verdade,
eu tenho uma frase que eu falo que é a seguinte, cara. O hype e a decepção estão sempre de mãozinhas dadas, cara. Você aceita um, você leva o outro de brinde.
Eu acho que na verdade, enquanto um te levanta, o outro te empurra, né?
É.
Mas estão ali um do lado do outro.
Depende do que você tá falando, né?
Cara, eu vou começar falando aqui, mas não vai ser de um jogo. Vai ser de um item, de um hardware, cara.
Eita!
De quatro letrinhas. Uia. Mano.
Que susto.
Uia foi cruel, cara. Em 2013, aquela campanha maravilhosa do videogame, que seria o videogame dos independentes e tudo mais. E meio que não foi um fracasso total, mas foi uma grande decepção, né?
O Uia, ele era uma proposta de console mesmo, né, cara?
De console de mesa. E ele, putz, ele era bem legal, quadradinho, bem pequenininho. Acho que o menor console que eu tenho... Que eu já tenho.
Tu tem, Oda?
Eu tenho Uia também, cara. Eu também tenho Uia. Olha aí.
É isso aí, toca aí, Sidão.
Eu comprei do César Lemos.
Tu comprou do César, cara? Caraca, então eu tô vendendo isso aí por 5 anos. Desde que eu conheço esse cara, ele tá tentando vender Uia. O Sidão foi lá e comprou. Abraço aí pro César, cara. Mas olha só, me tira até uma dúvida sobre isso daí. O sistema operacional dele é um Android? É um
Android.
Linux?
Ah. Ele é um Android. E assim, ele... Teve a própria loja dele, onde os desenvolvedores colocavam lá, como se fosse a Steam do Uia, tá ligado? Onde os desenvolvedores subiam lá, tal, vendia. Aí, só que aí tinha... O grande lance dele é que você podia pegar jogos de Android mesmo e instalar direto. Era um APKzinho, você ia lá, instalava...
Mas isso aí era treta, né, Oda? Ou não?
Não, era oficial.
Não, isso de instalar APK é treta porque o Google não recomenda.
Mas o APK, teoricamente, ele tem que vir de uma loja, tá ligado? Por exemplo, o Google
Sim, você
Play
poderia
e tal.
Por exemplo, vamos supor, você compra... Eu tenho lá minha lojinha, isso não se faz, mas eu tenho minha lojinha e tô vendendo meu APK fora do Google. Tipo, não, a gente não vende lá, só vende no meu site aqui, odalemos.com, melhores jogos do mundo.
E, ó, vou te falar, não sei se tu sabe, mas um tempo atrás, o Fortnite, ele quis dobrar isso daí pra instalar o APK por fora, pras transações não passar pelo Google Play, sabia?
Pô, mas justo, né?
Ele fazia isso, ele mandava você ir lá no site e baixar o APK lá.
É. Aí, ó, tá vendo? Não tão longe. E aí, o cara pegava o APK e instalava direto no Uia. Porque o Uia, não necessariamente, ele tinha a loja, ele tinha, na verdade, a loja do Google ali, né? Mas o que eles... Falavam assim, você pode instalar o jogo que você quiser, do que seja compatível com o Android. Aí como você vai adquirir esse jogo, aí já é outra coisa. Oh,
construir o prédio aqui, se tu vai pular de cabeça, tu faz o que tu quiser.
Aí você investiu, né?
Era assim, e assim, só que aconteceu, baixos investimentos por parte das soft houses mais aclamadas aí do mercado na época. Foi bom, porque muitos jogos indies... puderam entrar lá e, tipo, distribuir, quem tinha produtora pequena e tal. Só que não vingou, porque não tinha esse investimento necessário para que o Uia realmente atingisse um patamar de outros videogames, tá ligado? E foi uma grande decepção, começando pelo controle, cara. O controle era horrível. Horrível.
Ô Ada, mas eu acho que o grande problema do Uia... A proposta era muito boa.
Muito boa.
Mas o problema é que o Uia, ele nasceu na época errada. Onde as empresas não estavam olhando ainda pra jogo mobile dessa forma, sabe? Ele foi com uma expectativa muito grande de que os estúdios... Porra, se eu fornecer uma plataforma, os estúdios vão querer fazer jogos.
Exato.
É, tipo,
isso mesmo.
A proposta daquele filme lá do Kevin Costner Fantasma lá, Construa, eles virão. Eles fundamentaram todo o plano de negócio deles em cima disso, de que, ó, a gente vai botar o videogame aqui e vai vender jogo sozinho, não precisa fazer mais nada.
É o famoso, Sidão, contando com ovo no cu da galinha.
Exatamente. Cara, falou português correto.
Então, mas foi isso mesmo. E aí, o que aconteceu? O Wii se transformou em um grande console de emulação. Tá ligado? Uhum. Eu acho que em 2017 eles fecharam as lojas lá, a lojinha da do Uia mesmo, e hoje em dia eu acho que você não consegue nem conectar pra você baixar os jogos.
Mas olha só, colocando o exemplo, né? Colocando uma Play Store nele, a loja do Google, algo assim, não expandiria também os horizontes desse console? Porque, vou dar um exemplo bobo, tá? Sei lá, Horizon Chase tá na loja do Google, tá ligado? Já era um título maneiro, etc. Mas aí eu pergunto, será que isso não foi feito também? Porque senão ele vira só um celular com um controle?
Então, mas foi o que o Sidão disse, cara. Foi a época errada, eu acho.
Ele vira a época
imagina,
errada.
Imagina hoje você jogar um Horizon Chase no seu Wii.
Ele é de que ano, cara?
Ele é de 2013. Acho que chegou pros apoiadores da campanha em 2015, eu acho, 2014.
Nossa, cara,
não,
aí é muito tarde, tarde demais.
Então imagina, se fosse hoje em dia, cara, você jogasse lá um Fortnite que tá bombando, um PUBG, entendeu? Um Horizon Chase, porra, cara, ia ser foda.
Ele teria que ter uma versão atualizada porque o hardware dele já estaria ultrapassado, mas...
Exato.
Mas, cara, bem vendido, ele cobriria esse espaço, por exemplo, do que foram os TV Box. O cara poderia comprar um Ouya, colocar o code lá pra ele botar IPTV... E, pô, colocar os emuladores, jogar os jogos da Play Store com controle, todas essas coisas que a gente não tinha época. A gente não tinha essa massificação ainda de controle pra celulares, sai pega, essas coisas que a gente tem.
Verdade.
Tinha que jogar na tela mesmo, era muito ruim. Então, cara, se eles vendessem isso bem, sabe, funcionaria muito bem. Oda, a loja oficial, ela tá fora, mas hoje existe uma nova loja do Wii.
É claro que existe, né? Não, é claro, porra.
A galera replicou a loja, então você pode baixar um outro APK que tem uma loja direto, você baixa os jogos que estavam na loja oficial antes.
Porra,
né?
O pessoal tá jogando online no Dreamcast hoje, tu acha que não ia fazer a loja do Wii funcionar, porra?
Nossa, que bom que você avisou, Sidão. Eu vou correndo agora ligar o meu Wii, peraí.
Hein, Sidão, tu falou esse negócio de controle de toque na tela, que não era massificado o uso de controle físico, né? Eu lembro que o meu primeiro Android, eu optei por um que você deslizava o celular assim, ele tinha um teclado físico embaixo, justamente pensando que eu poderia usar pra jogos, tá ligado? E era
muito burguês, hein? Caraca, velho.
Olha só, eu
nada,
tive o Xperia Play, cara.
Nossa, você era
melhor.
Nossa,
celular.
Era
o melhor
sonho.
Celular que eu já tive na vida.
Cara, era o sonho demais, esse cara. Celular.
Era muito foda.
Eu também queria muito ter, cara.
É porque assim, o N-Gage eu era muito pequeno pra ter, eu era muito jovem, né? Não tinha dinheiro. Então, tipo assim, o Xperia Play foi o N-Gage da minha época. Foi tão fracasso quanto. Foi falar em decepção, cara. O Xperia Play, pra mim, ele foi vendido como, cara, você vai ter um PSP junto com um telefone, vai ser fodido. Porra, jogos oficiais da Sony, tudo mais. E, cara, ele tinha uma tela horrorosa. A bateria acabava em 2 horas, se você começasse a jogar legal mesmo. A bateria voava, não dava conta, né? Eu acho que quem conseguiu resolver essa questão de ter um console de mão, assim, para jogar aqui a celular, é aquele... O Moto Z, ele usava aquele conceito dos snaps. Que eram acessórios que você podia comprar pra plugar nele, né? Aí tinha um que era uma bateria extra.
Nossa, lembrei desse
celular. Ah, tô ligado.
Aí tinha um snap que era de controle.
Mas mesmo assim é uma coisa que você tá acoplando nele, né, cara?
Então, mas ficava maneiro, cara.
Não, maneiro fica, com certeza.
Ficava maneiríssimo. Tipo, porque era uma tela grande, entendeu? Uma tela boa. Mas, cara, ainda não tem celular ainda. Eu acho que é uma grande decepção, cara, essa ideia que a gente tem desde sempre de ter um celular que é realmente uma máquina de jogar, né? Não acho que não funciona,
porra,
né,
assim,
cara?
Como assim, cara? Como assim? Qualquer celular que você pega hoje, você consegue jogar jogo pra cacete.
Conseguir jogar não é ter experiência de um console.
Ah, não. São coisas diferentes.
Conseguir jogar, eu jogo cobrinha aqui no micro-ondas, cara.
Não, mas... Cobrinha no Nokia, né? Cobrinha no Nokia. Não, mas você... Ó, são duas coisas diferentes. Você conseguir jogar no celular satisfatoriamente e você ter uma experiência de console no celular. São coisas diferentes.
Dá pra jogar jogos pensados pra você jogar no touchscreen, né? Agora, adaptar a coisa que você tem que apertar botão é foda.
Exatamente.
Ou não, até mesmo jogo que você adapta, você coloca o controle. Tem jogo que você coloca o controle no celular e joga pra cacete.
É, mas aí é um periférico que você tem que colocar nele, né?
Ele não é experiência celular, não sai da fábrica da Motorola, né? Assim, é. Na verdade, nem era a experiência do console, mas a experiência de um console portátil junto com o telefone. Eles nunca alcançaram o Game Boy, o N-Gage nunca alcançou o Game Boy Advance. O Xperia Play nunca alcançou o PSP, assim como o Moto Snap nunca vai alcançar o Switch da vida.
Mas sabe por que, Sidão? Porque não funciona, cara.
Mas é isso que eu tô te falando, cara.
É isso, não. Isso eu tô concordando com você. Isso nunca vai funcionar, cara, porque tentativas já foram feitas e, assim, o celular... massivamente falando, pra jogo casual, mano. Quem é mais hardcore mesmo, coloca o controlinho ali e joga. Essa é a diferença. É a mesma coisa que você falar assim, a próxima versão do Switch você vai poder fazer ligação. Não faz mais sentido isso.
Exatamente.
Vai vender um telefoninho de labo pra você...
De papel, né, cara?
Premonições Warpcast, ó. Acertamos
muito
tudo.
Lúdico.
Vai ser aquele telefoninho antigo, igual de orelhão, tá ligado? Aquele que é o formato do telefone.
E tem que discar, tem que ter um círculo, tem que discar. Né? Senão nem quero.
E, cara, inclusive eu vi um vídeo essa semana falando sobre como esse paradigma do telefone mudou. De se você pedir pra uma. Se alguém manda você fazer o símbolo do telefone, você faz igual o Ronaldinho, né?
Claro. É o Serginho da Pereira Nunes.
É, então, famoso sinal do Ronaldinho. Se você pedir pra uma criança fazer hoje, ele faz a mão espalmada, cara. Porque ela não conhece aquele formato de telefone.
Nossa, que louco,
cara,
mano.
Ela bota a mão espalmada no ouvido, cara. Porque ela só conhece smartphone.
Sim. Nossa. Mano do céu, que doideira.
Ela não faz o telefoninho.
Interessante.
E lembrando que se uma criança fizer o telefoninho pra você, você atende.
Caralho, que maluquice.
É regra. É regra. Se a criança brincar, falar que pra você atender o telefoninho, você atende. Não trata mal
a criança. É a versão nacional daquela piada do Tok-Tok, né, cara? É obrigado a fazer, né? Então vamos lá, vamos seguir o papo aqui, cara. Quero saber mais decepções aí. Sidão, que é um cara decepcionado na vida, cara.
Achei que ter chamado Diego Ferreira pra esse cast.
Porra, cara, com certeza, cara. Abraço pro Diego. Mas manda aí, cara. Quero ver tua decepção aí.
Olha, é clichê pra caramba. A gente já falou no último... poucos episódios atrás, né? Eu não sei em que linha do tempo que a gente tá nesse aqui, né? No multiverso Warpcast. Mas esse negócio de gravar adiantado é muito difícil pra citar o episódio anterior. Mas em algum episódio aí que vocês ouviram anteriormente, a gente falou do No Man's Sky, cara.
Puta, pode crer.
É uma baita decepção que eu tenho. Mas aí não vou falar de No Man's Sky especificamente. Mas desses grandes jogos com muito financiamento e que decepcionaram muitas pessoas. Dá pra citar vários, cara, né? Mas, cara, eu acho que uma coisa que eu sempre decepcionei muito, eu sempre fui muito entusiasta de apoiar esses jogos.
Porque a gente sabe que, porra, tem muito jogo que se tu não der a grana, não vai sair. A ideia é boa, né, cara? A parada é maneira.
Então, sempre que eu vejo um projeto desse tipo, eu tento apoiar de alguma forma, né? Até assim, pra gente apoiar o mercado legal de jogos, o mercado independente de jogos, principalmente. Porque, assim, a Sony não precisa que eu fique... Assim, precisa até, mas... A Sony não precisa que eu tire dinheiro do bolso antes... pra ela fazer o jogo. O cara lá, ele precisa que eu apoie ele antes, porque ele não tem grana pra fazer aquele jogo, mas ele tem uma boa ideia, né? É, eu acho que é uma coisa que... Só que assim, de boas ideias, né, cara, o inferno tá cheio.
Com certeza.
Então assim, muita coisa que partiram de boas ideias, né, quando a gente foi apresentado a eles, foram essas decepções aí, né? Principalmente projetos que colheram muito dinheiro. E aí sim, eu acho que dá pra citar muito, que eu acho que é o caso mais expoente dos últimos anos, que é o No Man's Sky. Que prometeu mundos e fundos. Aí, assim, existe um pouco de vigarismo do cara. Porque ele prometeu coisas que claramente ele não podia entregar. Se ele fosse mais sincero, dizendo, vou partir de um mundo mais modesto. Ao longo do tempo, com o apoio dos jogadores, a gente vai expandir esse mundo, vai expandir esse universo. Mas não, o cara falou que ia entregar 10 milhões de planetas singulares com... sei lá, $500 mil que ele recolheu naquele momento. Que era óbvio que era algo que ele não conseguiria entregar, né?
O cara só conseguiu fazer Madureira no jogo, né?
Madureira só desse lado da estação.
É, do outro lado
ele completou. Essa é uma piada bem, bem carioca, cara. Ninguém vai entender. Então, assim, eu tô chutando balde aqui, cara, de jogos que prometem e não cumprem. Somente jogo financiamento coletivo.
O Mighty No. 9 cai nessa categoria aí?
Porra!
Mas aí, o Mighty No. 9 começou tudo errado, né, cara? Não devia nem existir o financiamento dele.
Mas por quê, cara? A promessa dele era boa, né, cara? Que ele é do Keiji Inafune, né? Esse nome dele?
Sim. Criador do Mega Man, né?
Pô, um jogo no estilo do Mega Man, feito pelo criador do Mega Man, tá ligado? Pô, todo mundo abraçou a ideia.
Então, e é esse o problema, Jota. Por quê? O que acontece? Que nem eu falei no começo, você só se decepciona com algo que você espera muito. Pô, um dos criadores... Ele é o criador do Mega Man, né? O Inafune. Puta, ele vai fazer um jogo. Aí você olha a arte. Você olha e fala, mano, é o sucessor do Mega Man. Porra, é o que a gente tá esperando. Cara, eu joguei a primeira fase, cara. Já era. Largou?
Não vai.
E olha que eu sou o cara que dá chance pros jogos. Hein, mano? Quem sabe mais pra frente eu volte a jogar ele pra jogar mesmo e ver qual é que é. Mas assim, a minha expectativa na época, quando eu comecei a jogar, foi, isso não é Mega Man. Tá longe de ser, tchau. Próximo jogo.
É, o cara que alimentou esse monstro aí de ser o Mega Man, né, cara? Então, se ele entrega outra coisa, já era.
Essa é a grande merda, cara. É assim, existem jogos que você vai muito hypado pra jogar. E assim, não é uma coisa, tipo, não é uma experiência isolada, tipo, eu não gostei. Uma galera não gostou do jogo, né? E esse é o problema, não é só você jogar, é o mercado pegar e falar, mano, esse jogo aqui não entregou, quer ver um jogo? Dead Island. Lembra?
Meu irmão, quando eu vi o trailer, eu fiquei maluco.
Então, cara.
É o melhor trailer que eu já vi na minha vida, cara.
Eu também. É o melhor trailer. Ele falou tudo, Jota.
Tem um trailer menor. Melhor. Depois a gente fala que é o PT do...
Sim. Pô, mas a repercussão que Dead Island teve... Pô, tinha mídia que não tinha nada a ver com videogame que tava falando do jogo. Por causa da porra do trailer que os caras fizeram.
Foi uma época que já tinha The Walking Dead, não, né? Mas já tinha Madrugada dos Mortos, que deu um up de novo no gênero
não,
de zumbi,
tinha,
né?
Já tinha, acho que já tinha o Walking Dead, sim.
Já tinha o Walking Dead, cara. Não é tão antigo assim o Dead Island, não. Ele deve ser, sei lá, 2013, 2012.
É, foi bem na época que voltou esse lance de zumbi e tal.
O zumbi nunca acabou, né, cara? Tá sempre na moda.
É, o zumbi não morre, né, cara? Vamos falar a verdade.
Já começa aí.
O zumbi nunca morre. Já nasceu morto. Então... E o que acontece? Você vê aqueles vídeos e fala, mano, esse jogo vai ser foda, não sei o que, não sei. Mano, aí você joga, puta, cara. Começa naquela festinha lá, que o cara fica bêbado e blá 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 e tal. E puta, cara, um jogo chato, cara. Uma coisa monótona.
Genérico,
puta,
né, cara? Genérico,
essa não, é a palavra,
a
genérica.
A questão nesse é um jogo chato, cara. Você percebe que eles gastaram todo o enredo no trailer.
É verdade. Mas não é nem enredo, cara. É, assim, é só uma cena que acontece, mas a forma que mostra... Cara, é assim, de você ficar maluco, né, cara? Aquela câmera lenta, o negócio indo de trás pra frente e tal.
Aquela trilha sonora que tá tocando é muito
Nossa,
foda.
Nossa, cara. Aí você acha que vai ter uma experiência narrativa, aquele terrorzão, e é só um shooter, sabe? Genérico.
Bem genérico. Cara, e assim, sabe, eu acho que foi o caminho reverso pra esse jogo. Eu acho que foi assim. Os caras estavam lá na produtora, e aí o cara falou, mano, eu tive uma ideia pra um trailer foda. Vamos fazer o trailer, vamos. Aí terminou o trailer, puta, agora a gente precisa de um jogo pra essa bosta. O que a gente vai fazer?
Ah, faz isso.
Né? É a sensação que eu tenho, cara.
Cara, o Sidão falou aí do PT, foi uma decepção, mas não foi uma decepção com o jogo em si. Foi uma decepção de ele não acontecer, né, na verdade, né?
Cara? Exato.
É verdade, é verdade.
Tirou o doce da boca da criança. Isso é foda,
isso
né,
isso foi
cara?
Cruel, cara. Tanto que eu acho que hoje tem os caras vendem PS3 com o jogo instalado que custa...
Pode crer.
Milhares de reais, né, cara?
Porque ainda tem isso, cara. Não só o jogo nunca foi lançado, como quem não viveu o trailer jogável na época, não pode viver hoje, porque
nunca
eles
mais.
Tiraram da loja, ele sumiu. Né? Eles tentaram reescrever a história, fingir que esse jogo nunca existiu.
É uma sacanagem, velho.
Mas disso daí, teve a parceria lá do Kojima com o Norman Reedus, né, que gerou o fruto aí do Death Stranding. Uma coisa pelo menos serviu, ou não, né? Aí vai da opinião de cada um, não joguei o jogo. Mas
tá
um fruto
aí uma coisa
disso,
pra
né?
se falar, Death Stranding, uma
jogo do
decepção ou não.
Então, mas Death Stranding é meio a meio, né?
É.
Metade ama, metade odeia.
É, cara. Ama e odeia, cara, porque...
Não foi uma decepção coletiva, né?
É com quase tudo do Kojima, né, cara? Vamos falar real. Mas assim, eu acho que dá pra dar um crédito, porque o Kojima tá tentando experimentar coisas novas. É difícil se desgrudar, sabe, assim, de Metal Gear. Eu acho que pra uma primeira tentativa... Acho que vale a pena, cara. Acho que vale a pena.
Não, a gente tá falando aí de experimentação, que é coisa que a gente já falou em outros podcasts, experimentação em AAA, né, cara? Que é difícil acontecer.
Exato.
Porra, Exato. A gente já comentou sobre isso e é verdade. É difícil fazer isso, cara.
É, pois é. Porque a gente já comentou aqui que, no geral, esses jogos AAA, né, eles não podem arriscar muito. Tem um orçamento muito grande, precisa dar retorno, precisa voltar a grana que foi investida naquele projeto ali, e acaba ficando inovação pro indie que você tem que ir lá pagar R$30 no Catarse, que ele nunca te entrega o jogo nunca mais.
Se não, o cara tá muito madurado com isso, cara.
Eu quero aproveitar pra falar de uma outra decepção que eu tenho.
Ah, fala, cara.
Yakuza Zero.
Ah, não, vamos cara. Lá. Não. Se não, vendeu, cara. Vendeu sem fechar o jogo, cara. Vendeu hoje aqui.
Vendi hoje, valeu a pena. Eu tô feliz demais.
Tá bom.
Ele me deu... Cara, o Yakuza... Não, o Yakuza Zero me deu duas alegrias. Uma quando eu comprei e uma quando eu vendi.
Aí. Meio a meio. Né? Não foi tão ruim, cara. Né?
Mano, Beto, tem alguma decepção grande, cara, que tu sofreu aí, cara? Um baque gigantesco, né? Nessa vida de videogame?
Olha, Diablo 3 eu fiquei decepcionado, cara. E
sério?
Eu...
Poxa, cara.
Sim. Mas deixa eu argumentar aqui.
Desenvolva.
Eu joguei bastante, né? Mas vamos lá. Primeiro, não é uma crítica ao visual, porque quando o Diablo 3 foi mostrado, o primeiro gameplay, depois de quase anos, né, do último jogo lançado da Blizzard, veio uma enxurrada de crítica falando que o jogo era colorido, parecia o World of Warcraft. De fato, até parece, mas isso não tira o exímio da direção de arte no jogo em si. Essa não é a minha
crítica.
É
uma escolha,
né, cara?
Essa
é a grande crítica. Sim. Sim, eu acho que naquele momento casou, entendeu?
Casou.
E isso é uma coisa unânime, né? Referente à decepção do Diablo. A minha decepção vai além disso, que não vejo um problema quanto a isso. Ela vai tudo contra ao que foi apresentado no Diablo 2 pra nós, né? Principalmente no segundo jogo. O que seria, então? Primeiro, A grande graça de Diablo, né, depois de acabar a campanha, que é minúscula, que não é nem o foco, né? O foco é você é farmar, que fala, né? Você ir atrás de itens na caça e tal. É você fazer a build dos personagens, né? Dropar, né, coisas fortes, né, itens raros, isso sempre foi...
Várias gírias, hein, mano, velho?
caramba!
Gamer, porra! Orgulho!
Tô falando tudo errado. Isso era o grande chamariz do jogo, né, principalmente do Diablo 2. E isso cai por água em Diablo 3, né, primeiro porque ele foi lançado pro PC, né, exclusivamente, né. Tinha boatos na época do console, só que a gente não botava fé, ainda mais na Blizzard, né, que ficou tanto tempo sem fazer jogos para console, né, então a gente não botava muita fé. Porque tudo isso que eu tô falando melhorou um pouquinho nos consoles, só que a gente não imaginava que eles iam lançar pro console. Então qual é a primeira grande decepção? Uma casa de leilão. Ou seja, você tinha uma casa de pessoas que pegavam esses itens e vendia isso com preço real ou preço de moedinha do jogo. Mas se não tivesse a moeda do jogo, podia comprar em preço real. Cara, acabou o Diablo.
É, porque a graça de você, olha o gamer aí, farmar os equipamentos, foi pro espaço, né, cara?
Exatamente. Tipo, ah, tá, que legal, o infeliz lá, porque já é difícil cair item lendário, né? Aí, o que cai, o cara coloca pra vender, e aí?
Isso me fez lembrar o Diablo 1, que era um saco, cara, jogar online, porque tinha aquele macete de duplicar o item. Então todo mundo tinha tudo lendário, tá ligado? Todo mundo tinha todos os itens, sabe? Era uma porcaria. Tinha trainer, né? Aqueles programas que você abria e você selecionava o teu save, qual equipamento você ia ter, porque o save era guardado no teu computador do online, não era na nuvem, então tu editava. Pô, cara, aí zoava tudo.
Então, e esse lance do Diablo, é assim, é uma decepção coletiva dos fãs de Diablo, né? Parece que a galera não gostou muito. A galera era apaixonada pelo 2 e teve essa decepção mesmo no 3, cara. Não foi só você não, mano, Beto.
Não, e além disso, além dessa, né, porque, pô, um dos grandes trunfos de Diablo, né, você dropar itens, né, depois você termina, você vai fazer o seu personagem, literalmente, né, é a build de criação dos personagens, porque todo personagem é igual. Você, no Diablo, você não distribui. Isso só foi corrigido com a expansão a...
Reaper of Souls.
Isso. Isso foi corrigido. Mas no Diablo 3, né, ainda mais a versão de PC, você não tinha aquele grande também barato de você criar seu personagem, distribuir os pontos onde você bem entender. Não, todo personagem era igual. O que diferenciava era a arma.
Exato,
então, se eu tenho,
cara,
um feiticeiro, você tem um feiticeiro, a diferença é o equipamento, porque os atributos são totalmente iguais. Então eu não podia, não tinha aquela árvore que você mudava, não. Eu quero colocar mais destreza porque eu quero meu bárbaro assim. Ah, eu quero meu feiticeiro mais forte. Não, não tinha isso. Então o que diferenciava era equipamento. E um equipamento que era difícil de pegar por causa da casa de leilão. Aí quando lançou a versão console, aí eles tiraram a casa de leilão, aí automaticamente tirou no PC, mas aí já era tarde, né?
É.
Já tinha dado uma péssima impressão.
Eles deram uma simplificada bem grande, cara. Não sei se pra apresentar pra uma nova geração e tal, mas eu acho que perdeu muito daquele lance de... do que é o RPG, né? De você sentar na mesa, você abrir tua ficha, você escolher onde que o ponto vai ser distribuído, as habilidades. E tinha uma coisa muito legal que, tipo assim, sei lá, você vai fazer um necromante, mas você pode focar esse teu necromante na árvore de skill, você vai abrindo, pra ele ser um cara que, pô, usa arma de veneno, vai no corpo a corpo e tal. Cara,
sim,
você vai montar teu personagem. Ou você vai fazer um necromante que ele só usa barreira, levanta morto do chão e ataca de longe e tal. Então, esse tipo de diferenciação entre os personagens morreu. Não só na base, nos atributos base, força, destreza, vitalidade, etc., mas também na árvore de skills. Cara, no Diablo 2, se você quisesse fazer um mago porradeiro, tá ligado?
Sim.
O problema é teu, tá ligado?
Sim.
Faça seu mago aí.
Na vontade. Nossa, eu tinha um necromancer assassino. Ele tinha a característica da assassina. Sabe? Isso que era o legal, né? Então, isso foi retirado. Mas eu joguei bastante, porque... acho que também, eu acredito, e acho que muitos fãs de Diablo também jogaram muito por causa do tempo. O tempo que a gente demorou para esperar uma sequência. Porque se não fosse um tempo tão longo, eu não acho que a gente tinha dedicado tanto tempo, não. Né? A verdade é que a gente jogou porque foi muito longa a espera. E a versão de console, ela acabou se tornando a versão menos pior, né? Porque aí ela veio sem né, a maioria desses problemas que a gente teve quando lançou exclusivamente para PC. Tem até um charme a mais na hora da batalha, porque as versões console tem rolamento, né? O analógico esquerdo acaba sendo utilizado para fazer rolamento, isso não existe no PC. A Blizzard conseguiu adaptar bem o teclado para o controle, né? Então isso é um ponto positivo. Mas aí já era tarde, né? Então eu coloco nesse mesmo balaio The King of Fighters 14. Mas o The King of Fighters 14 eu tenho um misto de decepção e vergonha alheia.
Nossa, que é pior, né? Do que decepção, eu acho.
Então, mas a vergonha alheia é pelo seguinte. O pessoal da SNK tava renascendo porque foi comprada pela aquela grande empresa chinesa que é dona da SNK, que também não recordo o nome agora. Então foi o renascimento das cinzas, né? Que não foi não tão cinza assim, né? Porque quem sai das cinzas é a Fênix, né? Com The King of Fighters 14, eu diria que tá mais pra uma pomba, né? Então, né? Tá muito longe de ser uma Fênix, assim.
Caraca!
Não, mas falando sério, eu acho que faltou... É como o Sidão falou, né? E vocês falaram com o console, né? O Oya, né? Que tinha essa premissa dos mobiles e tal. Com a SNK, naquela nova SNK até então, né? Aquela, esqueci aquela SNK do passado, da era 2D... Eles pararam lá totalmente, até na forma de divulgar o produto. Eu falo que o grande erro de The King é a divulgação. Aquele trailer da Sony Experience, naquela fase, acabou com tudo.
É ruim, né,
acabou.
Mano?
Acabou.
Puta, é ruim, eu lembro.
Por mais que tinha embaixo, que é normal, né, todo jogo em produção tem aquela frase embaixo, né, jogo em desenvolvimento, né, produto final poderá ser diferente, mas aquilo tava numa fase pré vezes mil beta, que, cara, não tinha como ter fé para aquilo, porque tudo era feio. Tudo era feio, tudo. Não é só o gráfico, tudo. Eles pararam nos anos 90, né? Então, era difícil, você queria acreditar, né? Quando você viu um outro trailer, não, vai melhorar, vai. E aí você via que não melhorava, mas aí é o meu sentimento. Aí que nasce, assim, que nasceu como uma decepção, aí eu vi a tentativa de tentar remediar. Aí que vinha a vergonha alheia, que eu falava, não, não faz assim não, sabe, tá feio, e tudo errado, tudo, desde o lançamento dos trailers de personagens, né, e até das DLC, depois que o jogo foi lançado, que eu achei que ia ficar menos pior quanto a isso, ao marketing, à divulgação, até o anúncio das DLC... Muito feio, era igual, cara. Então é um misto de decepção e vergonha alheia, cara.
Sabe o que é o pior? Que a gente não tá falando de qualquer jogo, a gente tá falando de King of Fighters, cara.
Exato.
Mas aí vamos falar a verdade aqui, né? Já tava morto, né, gente? Vamos ser sinceros, né?
Mais um motivo pra ter todo o cuidado, né, JP, de trazer de volta.
Vamos falar o real aqui, que The King of Fighters acabou no 98, né?
Não. Aí não, Cidão. meu preferido, mas não é isso, não. O que eu queria falar é o seguinte. Esse que o Mano Beto tá falando é o último que saiu, né? 14,
é
isso?
É o 14.
Então, antes dele teve a 13, que beleza. Mas antes disso teve a 12, que parecia uma demo, cara.
Era uma demo, né? Vamos combinar.
Não tinha história, não tinha nada. O cara lançou um jogo. Acho que nem chefão tinha, tá ligado? Absurdo, cara.
Então, mas a diferença, Jota, é que o anúncio do último foi o quê? A nova proposta, o renascimento... Puta, vai ser 2.5D pro PlayStation, vai estar pau a pau ali com Street Fighter V. Cara, é a expectativa que se criou em cima desse jogo.
Ah, é?
Os outros você jogou pra trás, tipo, não, foda-se. Por mais que você fale, The King pra mim é só até o 98.
Aí é o Sidão que falou, hein?
Então, mas aí quando chega com uma nova, com essa nova proposta, o renascimento do título e tal, porra, não tem como você não se decepcionar vendo aquilo. E olha, ó, o que o Mano Beto falou faz todo sentido da campanha e da divulgação e tudo, porque eu nunca joguei esse jogo.
Esse é aquele que é aquele meme, né? Nossas expectativas eram baixas, mas puta merda.
Sabe o que é o pior? Que foi uma surpresa. Não tinha sido vazado nem nada, pra você ver como que, né, tem essa coisa de vazamento, né? Até onde é verdadeiro vazamento ou não. Ou como é mais. Ou quando faz parte de uma estratégia mesmo. Não tinha nada, foi surpresa total isso, entendeu? Não tinha vazado, ai, vai ter um trailer de The King, novo The King of Fighters na Sony Experience. Não, foi surpresa total. Quando apareceu o logo da SNK, você fala, que porra é essa? Né? Até você se anima um pouquinho, mas questão de segundos, né? Porque ninguém imaginava que ia sair. Aí vem o trailer. Né? Aquele fatídico primeiro
fiasco,
trailer, né?
Né,
a gente vai colocar nos links, né? O primeiro trailer, né, da Sony Experience. Cara, não tinha. Nós aqui que acompanhamos a SNK dos anos 90, né? não tinha como acreditar que aquilo ia dar caldo.
O pessoal que tá ouvindo a gente, mano, Beto, pode estar pensando assim, pô, os caras estão chovalhando os jogos, falando mal e tal. E a gente não tem o menor prazer em falar isso, porque a gente queria mesmo que os jogos fossem excelentes, cara. Mas chegaram num ponto, esses títulos todos que a gente mencionou aqui, que foi pura decepção, cara. Tipo, eu queria muito chegar e falar pra vocês que eu não tive grandes decepções. Eu vou falar uma aqui. Sem querer te cortar, mas já te cortando, mano, Beto, com toda a sua licença.
Não,
JP, se você editar isso, cara,
o quê, cara?
Tá ferrado, cara. Eu, molecote, liguei meu Super Nintendo e falei, hoje eu vou jogar Final Fight na minha casa. Cadê o Guy? Puta que eu pariu, cara. A versão de Super Nintendo de Final Fight é decepcionante, cara. Putz, cara, é a decepção da minha vida gamer, cara. Porque, pensa, você jogando no arcade. É aquela, a gente sempre comentou isso, né? Que é incomparável com versões de arcade pra console caseiro. Mas quando os caras fazem um bom port e adequam dentro das limitações, porra, show de bola, você se diverte. Você chega, às vezes, muitas vezes você nem compara o jogo do arcade com o do console, né? Você consegue se divertir. Mas o Final Fight, cara, além de não ter o Guy, ter um jogador a menos... Não tem tem uma fase a menos, que é a fase do rolento, né, se eu não me engano. E a limitação de adversários por tela, eu acho que era de 4. Acho que era 4 inimigos, era o máximo que podia ter na tela. E assim, cara, briga de rua é multidão, é trocação de soco.
Tipo esse Soft Rage do Mega, não é verdade? Que tem bastante gente no Mania, não tá slowdown, né?
Tudo bem que... As proporções eram menores, né, dos personagens, mas tudo bem. Mas, cara, os caras tentaram deixar esteticamente tão parecida com o arcade que não conseguiram entregar uma experiência mediana pra quem esperava pelo título no Super Nintendo, cara. É uma coisa que, pra mim, foi decepcionante mesmo. Aí depois eles vieram com o Final Fight Guy, que aí já era tarde demais... Só que aí tirava o code.
Ah, porra.
Então, você nunca...
Você pode ter tudo mesmo.
Você pode ter tudo nessa vida, né, Jota? Mas, cara, assim, você não... Pra quem... Vamos pra quem na época só tinha a opção de jogar em casa, o Final Fight, nunca conseguiu fazer um mano a mano, né? Chamar o parceiro pra bater na galera da Mad Gear, jogando com code Guy, cara, porque era impossível. Eles podiam ter lançado o terceiro, né? Fora Hagar, sei lá, terceira versão.
Os caras fizeram o esquema de Pokémon, né, cara? Que tem a versão que só tem os bichinhos num, outra que só tem outro. Fizeram o esqueminha com o Final Fight.
Literalmente, né? Final Fight Guy, Final Fight Core.
É, cara. Faz um Final Fight No Hagar aí, põe os dois pra lutar junto. Mas foi uma grande decepção pra mim.
Sidão, tem mais alguma aí, cara? Decepção? Deception? Mortal Kombat Deception, né? Sacanagem.
já, o nome já diz tudo.
Será, cara? Dá pra considerar, cara? Porque é aquele lance da expectativa, né, cara? Essa era toda...
Eu não tinha expectativa nenhuma pra esse título, cara.
Eu também não, porque os jogos de luta já também não tava com a bola toda também, né, nessa época, né, no meado dos anos 2000.
Quando esteve, né, cara?
Não, até o Ultimate 3 tava maneiro, cara.
Cara, Mortal 4 não é tão ruim. Então, não é tão ruim, mas é uma decepção. Mas é uma decepção.
Nossa, o Mortal 4 existiu mesmo ou é só um meme na internet? Existiu?
Eu gosto, cara. Eu me divirto no 4
o
ainda.
Mortal Kombat 4 tem o melhor fatality de todos os tempos, que é do Sub-Zero, cara.
Qual que é? Não lembro,
Porque
não.
O que acontece? É aquele fatality clássico que o Sub-Zero vai lá e arranca a cabeça. Só que pra arrancar a cabeça, ele faz uma força, ele aplica uma força. Então dá um grau de realismo que nenhum outro Mortal Kombat tem, cara.
Olha aí.
Cara, ele pega a cabeça do cara e vai, tipo, sabe, movimentar pra frente, pra trás, assim? Pra puxar. Sabe quando você pega uma banana na penca e ela não tá tão madura? Que você tem que ficar chacoalhando a banana pra tirar da penca. Ele faz isso, cara. Ele pega a cabeça do cara, dá aquela pra frente, pra trás, assim, e puxa. Cara, é meio aterrorizante esse fatality.
Tu lembra que tem umas cabeças no chão? Tem objetos, né? Que você pode tacar no teu adversário,
tem,
né?
Tem.
Tem umas cabeças que é do tamanho do tronco, sabe? Dos personagens. É muito
verdade,
engraçado,
pode
cara.
Crer. Não tinha proporção, né?
É, não. Mas aí a gente não sabe de quem é a cabeça, né, cara? Pode ser de alguém de Outworld, uma raça gigante.
É,
sei lá,
é verdade.
Né? Saber.
É
sempre dá pra contornar.
Cara, então, eu quero falar um que é um hardware também.
Super Nintendo.
Uma coisa que me decepcionou muito, né? Porque assim que eu vi a primeira vez, né? Vi numa feira, né, cara? Acho que hoje em dia ele é um artigo de salão de festa de criança, que é o Kinect, cara.
Puta, pode crer, mano.
Porque, olha, o Kinect, ele parecia... porra, é o futuro na minha casa.
Projeto Natal.
É o futuro, cara. Eu não quero jogar videogame mais de outra forma. Mal sabia eu que ia querer voltar a sentar no sofá, né? Só que no final das contas, cara, ele virou um acessório basicamente pra jogos de dança, né? Porque ele não serve mais pra nada além disso.
Pra nada, cara.
Pra nada, porque assim como a gente falou do Ouya, os estúdios não abraçaram a ideia de desenvolver algo pra aquilo ali. Todos os jogos que não são Just Dance, Just Dance é muito bom. Nele.
Star Wars Kinect é muito bom. Dá pra você dançar.
Não, é muito ruim, cara. Todos os outros jogos que saíram relativos ao Kinect, todos eles são muito mal feitos. O Star Wars é muito ruim. O Harry Potter é muito ruim. E, cara, foi uma parada que me decepcionou muito, porque eu tinha uma expectativa muito grande. Quando eu comprei o meu 360, aquele bundle que já vinha com Kinect, eu falei, porra, agora... Eu não tinha videogame há muito tempo, né? Eu não tinha... Eu falei que eu virei um PC gamer igual o JP hoje. do Play 1 até o 360, eu fiquei sem console. Eu comprei o 360, eu falei, porra, não tem videogame há quase 10 anos. Agora o futuro chegou aqui. Aí ligo, é aquela merda. Ele veio com aquele jogo, cara, porque quando eu comprei... O cara me deu de brinde aquele jogo de Star Wars, cara. Então já foi pra eu me decepcionar de cara logo. Pra eu já tomar realidade na cara.
Então, mas tem umas coisas assim que... Eu acho que, assim, o Kinect, ele funciona muito bem porque a proposta é movimentar o corpo, né? Porque é muito difícil você encaixar esse lance de movimento sem um acessório na mão como faz o Wii. Tem os jogos de dança, tem aquele jogo do UFC, de treinamento, essas paradas.
É, assim, dizem pra que isso esse jogo funciona, é muito louco, cara.
Mas, cara, eu fico imaginando um beat'em up, assim, pra você ficar dando vários socos e chutes maneiro. Mas, assim, um beat'em up maneiro.
É, então, mas aí tinha que ser um beat'em up meio rail shooter, né? Que ele já anda sozinho e você só ele bate nos caras.
Mas não teria problema, Jota, porque... Isso aí resolve-se no próprio design do jogo. O problema foram as produtoras não abraçarem o Kinect, né, cara? Isso foi o ponto forte. Porque a tecnologia atrás do aparelho é foda. Chegou numa... Teve uma... Na época do lançamento, era algo que não se tinha antes. Os caras conseguiam entregar o que prometiam. Só que não tinha jogo. Esse era o problema.
Uhum. Eu acho que todo, cara... Eu acho que todo tipo de jogo... que acaba dependendo de um acessório, primeiro que isso vai gerar um custo extra, nem todos os jogadores estão dispostos a pagar. E aí os estúdios, eles não estão dispostos a colocar grana num jogo que vai depender da venda de mais um acessório, né? Porque assim, qual que é o diferencial de um estúdio querer lançar um jogo para um console específico? É a base instalada, né? Então assim, ó cara, eu vou ter esse jogo aqui, ele vai ser exclusivo. Eu prefiro que ele seja exclusivo do PS4, porque PS4 vendeu mais do que Xbox One. Então o cara decide comercialmente que ele vai lançar para um console em vez do outro, porque existe uma base instalada. Quando você precisa fazer um jogo que ele parte de a base instalada de zero, né? Porque assim, o cara vai ter que comprar o acessório para jogar o teu jogo, o próprio estúdio já se sente desmotivado em investir uma grana, né? Porque assim, nem depende dele, cara, vender o acessório. Vai depender da, tipo assim, eu vou lançar um jogo pro Kinect, eu vou gastar uma grana para lançar um bom jogo pro Kinect. Mas eu dependo que a Microsoft venda muitos Kinect pra aquele jogo acontecer, senão eu não vou ganhar dinheiro nenhum.
Aí eu acho, cara, que tipo assim, tem que entrar um incentivo de alguma forma da Microsoft, sendo injetando dinheiro nesses primeiros jogos pra poder vender o acessório, uhum. Ou criar jogos maneiros que façam com que você tenha vontade de comprar o bundle, sabe?
É, cara, ou fazer como a Sony faz, cara. Perde dinheiro na venda do Kinect, mas deixa todo mundo ter. Vendia o Kinect a preço de banana, todo mundo ia ter, cara. Ia ter uma base instalada gigante.
Ou então fazer um bundle entre o Kinect e o jogo proposto. Faz uma negociação aí e fala assim, ah, a gente tá vendendo o nosso jogo aqui por um preço menor, mas ele vai acompanhar o Kinect. Quem comprar esse jogo vai levar o Kinect junto, por exemplo.
Foi onde você vê, hoje em dia, muito mais sucesso. Porque, tipo assim, o Guitar Hero, ele vende a própria guitarra. Ele não depende da Sony, da Microsoft, vender o acessório pra ela. Então, assim, uhum. Se você gosta de jogar Guitar Hero, você já vai comprar o jogo e a guitarra. Então, o estúdio vai receber o dinheiro das duas coisas e vai garantir que ele mesmo tá criando a base instalada que ele precisa. Ou, enfim, outros tipos de acessório, assim. Que é um problema que a gente tem, cara, com o VR. Né? É um acessório muito caro. Então, assim, é muito difícil que os estúdios, cara, botem muita grana, né? O estúdio não vai botar a mesma grana que ele botou pra fazer o Spider-Man pra fazer o Homem de Ferro VR. Porque ele tem uma base instalada muito menor. A barreira de entrada é muito grande porque o VR é muito caro, inclusive.
E às vezes ele se propõe muito em mostrar as coisas que dá pra fazer uma experiência divertida e rápida do que se, né, propor fazer jogo. Um jogaço, tá ligado?
Mas assim, tem uma surpresa nessa história toda de Kinect aí. Descobri que o Sidão dança Just
Dance. Essa Just foi uma Dance e Zumba no Kinect.
Deixe-me livre. Esse Zumba. Cara, porra, dançando de peladão de Just Dance em casa. Não sai Zumba, fora, não,
mas eu gosto de Zumba, mas eu tô fazendo um exercício que eu tô... cara, agora é bom, vou falar uma propaganda boa do Kinect. Que eu tô em casa, eu não posso fazer, não tô podendo... Eu tô comendo muito pão, tô fazendo muito pão em casa, então tô tendo que fazer exercício pra compensar. Eu tô usando o Kinect 360, que é um joguinho de... fitness, que ele faz os exercícios e você faz junto com o cara. É legal, é melhor do que fazer com o YouTube, porque o próprio Kinect te dá uma resposta se você tá fazendo os movimentos corretos ou não. Então você não faz o movimento errado se você, por exemplo, estivesse imitando o YouTube, por exemplo.
Mas não dá pra enganar, não. Eu lembro que eu fazia aquele passo lá do Smooth Criminal, do jogo do Michael Jackson, apoiava no sofá e o cara reconhecia.
Eu tenho Michael Jackson Experience, cara, é muito foda. Gosto muito.
Porra, velho. Aproveitando o gancho aí, os nossos amigos do Vai de Retro, eles fizeram um programa falando sobre jogos fitness, onde eles citam esses jogos que a gente citou aqui de Kinect. Vale a pena dar uma ouvida lá.
Boa. Eu sei porque eu editei. E porque eu escuto também.
Bom demais. Contrate aí, Audio Heroes.
Cara, tem um jogo aqui que, putz, cara, essa foi uma das minhas maiores decepções também, e não só a minha. O mercado também se decepcionou. E os fãs da Capcom também. Que foi um jogo de 2013 também, ó, 2013 foi um ano meio diabólico, hein?
Caraca.
Só decepções. Que é o Remember Me.
Pô, cara, qual que é desse jogo?
Cara, aí? Eu só posso dizer uma coisa, eu não lembro não.
Tá vendo? É assim, fazendo um trocadilho aqui... Remember Me é um jogo facilmente esquecível, cara.
Caraca, eu conheço só de nome, ó, não sei nem do que se trata.
É assim,
eu depois... também, o nome não é estranho, mas o jogo...
Pra vocês verem que foi uma puta decepção, ninguém lembra mais desse jogo, cara. Eles, é assim, no meio da... Lá em 2013, a gente tinha muitos...
Agora que eu entendi o Remember Me,
por isso que eu ri.
Eu tô muito lento, cara.
Cara, no 2013, no meio de jogos assim, que sem muitas IPs, acho que não tinha nenhuma na época, IP nova, sabe? Tava tendo muito relançamento e continuação, e puta, aquele negócio saturado, a gente precisava de coisa nova. Veio a Dontnod, acho que sim, essa desenvolvedora, junto com a Capcom, com esse título, Remember Me. Porra, IP nova, da hora. E você viu o gráfico? O gráfico é, puta, é muito decente, é bem legal, tá? A proposta do jogo é sensacional. Mas ele, assim, é um grande exemplo de que boas ideias não fazem um jogo bom. Você precisa executá-las da melhor forma possível. Esse jogo é o seguinte, você... Rapidamente aqui. A gente vive numa época lá onde era possível você comercializar memórias. Então você consumia memórias. Ah, eu quero uma memória pra mim aqui que eu tô... Viajando, meio...
Black Mirror, né, cara?
Não, tipo aquele Minority Report.
Ah, não, você comercializa memória, isso daí é Vingador do Futuro, irmão.
Isso, Vingador do Futuro, isso aí. Isso aí, caraca, esse é o JP. Então, e aí, tipo, tinha esse lance e tal. Aí, resumindo, tem a protagonista lá, ela tem as memórias dela roubadas. E ela precisa descobrir, blá, blá e tal. Cara, a ambientação do jogo é uma Paris futurística. Cara, é sensacional, cara. E eles mostram no jogo a discrepância que se tem social ali. Onde os ricos estão podendo consumir esse tipo de tecnologia que os pobres estão, mano, se fudendo. Muitos não tem o que comer, tá ligado?
Caraca, de novo trazendo política pro Upcast, não, não é cara. Política. Videogame política. É. Não dá, meu irmão, não dá.
E aí, tipo, você vê puta, que a premissa é legal e tal. E esse jogo, puta, pra mim, era o quê? Era o renascimento do beat'em up, cara. Por quê?
Ah, ele é beira-mada, cara.
Então,
ele é...
só que 3D, que você ia dando porrada, só que o sistema de combo dele era muito... Puta, cara, explodia a mente porque ele era infinito. Você podia criar vários combos diferentes, tá ligado? Na porrada. E você fazia link com algumas habilidades especiais que a personagem tem. Cara, o combate é sensacional. A questão do combate em si, como ele foi pensado. Só que o grande chamariz dele era a questão de você reconstituir memória. O que acontecia? Chegava numa parte do jogo, você tinha que... Por exemplo, vai, você invadia a memória de uma pessoa e você tinha que mudar ela. Vamos supor, ah, o cara não matou, um exemplo, tá? Ah, o cara não matou o presidente. Só que eu vou botar na cabeça dele que ele matou, que ele vai se sentir culpado e isso vai repercutir na minha história, por exemplo, saquei. De alguma forma. Só que isso era um minigame. Então, imagina, depois vocês veem aí no YouTube, se der, até vou deixar o link aí nos comentários pra vocês verem. Aí o que acontecia? Você entrava e aí tinha uma cena. Uma cena, não era nem CGI, era uma cena do jogo mesmo. Onde você ia, tipo, percorrendo uma linha do tempo, onde você pegava objeto, por exemplo, e mudava de lugar o objeto, O cara tava na mesa operando, tipo, aí você pega o bisturi do cara e você põe do outro lado. O cara usa outra ferramenta e mata o cara. Esse tipo de coisa.
Até aí o jogo tá foda pra caralho, cara.
Exatamente, tá gostando, né? Ó a decepção do Jota agora, tá chegando, Jota. É isso que eu queria. Queria criar um hype pra depois derrubar vocês. Ó. E aí, cara, você começa a jogar. Puta, cara, é um jogo linear que não explora como deveria. O próprio cenário que eu citei antes... E essa parte de contextualização, tá, vamos dizer, política ou social aí, que tem muito a ser explorado e seria bem bacana que explorasse. Os combos, dá pra você fazer? Dá. Só que começa a chegar num momento em que a câmera é horrorosa e ela te atrapalha nos seus combos. Então ela podia brilhar no combate, não brilha por quê? Porque você tá batendo nos caras e daqui a pouco aparece uma pilastra entre você.
Ah, não, cara.
E a câmera.
2013 não pode acontecer um negócio desse.
E aí vem um cara e quebra seu combo, porque você não tá enxergando o inimigo.
Uh-huh.
Então fica uma coisa frustrante, cara. Quando você tá batendo em 3 personagens de uma vez e eles estão ali, ótimo, sensacional. Quando vem mais personagens, você não sabe de onde tá vindo, a câmera não te ajuda, entra coisas na frente. E essa questão de você remontar a memória da pessoa, trocando no objeto, não sei o quê, acontece pouquíssimas vezes durante o jogo e algumas não fazem nem sentido, cara.
Ah, que zoado.
Você ter que fazer essa alteração. E o jogo, ele é extremamente linear, sabe o que parece? Que você tá andando num corredor único. Ele te obriga a andar naquele... Não, não que jogo linear seja ruim. Só que você tem vários jogos excelentes que são lineares. The Last of Us, por exemplo. Pô, é linear, mas só que, porra, é um puta jogaço, né? Ele consegue fazer com que você esqueça essa necessidade de ter um mundo aberto pra você explorar. E esse jogo não faz isso. E pior, por ser um jogo linear, o que ele faz pra piorar? Coloca a seta em todo lugar. Ele te mostra exatamente em que parede você tem que subir, aonde você tem que escorregar, por onde você tem que andar. Você pega o jogador pela mão e conduz.
Cara, só falta jogar pra você, né, cara?
Só falta jogar pra você. É uma tremenda decepção, Jota.
Que vacilo, cara.
Cara, você tem várias coisas boas. Gráfico de última geração, pra época. Você tem a questão de remontar memórias. Um puta cenário de Paris, eles pegaram Paris e deixaram tecnológica, cara. A coisa mais linda é o jogo. Você tem um combate que eu não vejo há muitos anos, cara, essa proposta de fazer esses combos. Fora os hack slash que se tem, né? Tipo, do Kratos, tudo mais. Mas você não tem mais sisteminha de combo bacana que você fazia. Porra, cara, só tem ideia foda. Aí você joga tudo no liquidificador e sai esse monstro, cara. Eu joguei até o final, porque eu falei, eu falei, não, vou jogar até o final. Vou jogar até o final. Aí, tipo, tinha, sei lá, 9 capítulos. Cara, tava no quarto, eu tava chorando, cara. Tava me autoflagelando, tá ligado? Uhum. Mas joguei até o final. Mas, assim, esse jogo mostra que boas ideias, somente boas ideias, não fazem um jogo bom.
Muito bom, cara. Ou não, né? Muito bom que você falou. Muito merda o jogo.
Não quer colocar umas menções horrorosas aí? Vocês
menções
têm?
Menções horrorosas.
Menções horrorosas.
Menções horrorosas, não. Tem?
Cara, tem os clássicos, né? Que a gente, acho que todo mundo conhece, né? Duke Nukem Forever. 10 anos.
Duke Nukem Forever. É, boa. É,
Chinese Democracy do Guns N' Roses. 10 anos também. Tudo que leva 10 anos pra ficar pronto, cara. Não dá certo.
Ó, tem umas aqui, ó. Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. Lembra? Puta, ia ser o renascimento do Banjo-Kazooie e deu no que deu. Virou um joguinho de construir carro e andar. O Mass Effect Andromeda, que a galera desceu a lenha também. Puta, tinha uma trilogia linda e os caras, né, pegaram o último aí e deram esse presente de grego pra galera aí.
Acho que Final Fantasy XIII, né? Ele é estranho.
Ele é estranho, é boa. Ele é estranho.
Ele é. Eu acho que falta muita... Sabe aquela vibe daquele brainstorm, aquela reunião que tudo tá ok da match, sabe? Eu acho que eu sinto uma
dissonância
daquele
Beto,
jogo lá.
Um gira de Tinder da match, os caras. Caramba, tá
bem hoje.
Tá
bem
fazendo as redes sociais, hein, mocinho?
Porra, vou fazer um supletivo de jovem com o Mano Beto, cara. Tá
duas horas de Duolingo antes da gravação.
Agora eu vou levantar uma aqui que o Cidão vai cortar, hein? Watch Dogs.
Cara, a proposta é fodida. O universo é muito bom, mas é mal executado porque é um jogo padrão da Ubisoft. Eles têm um bom roteirista, mas tem os mesmos desenvolvedores de sempre.
Não, sabe o que eu acho? Que esses jogos da Ubisoft, eles já estão todos pré-moldados, cara. Os caras mudam skin.
Só muda skin.
Muda skin, personagem,
cara,
história
universo,
do jogo,
o
já
universo é. Eles têm dois universos muito bons, que são mal aproveitados. O universo do Far Cry, do 3 em diante, que tem aquelas paradas de culto, da parada toda, é muito bem feito. E o universo do Watch Dogs. que também, cara, é um universo muito maneiro. Mas o problema é que a jogabilidade, cara, é toda igual a qualquer jogo de terceira pessoa da Ubisoft. São todos iguais.
Ah, tipo Assassin's Creed.
Aí você não vai ficar pistola.
Porra, então, tem problemas. Eu gosto muito da série, cara. Eu acho que é a minha série de jogos favorita. Mas, porra, tem muitos problemas. Mas isso aí é pra um outro cast aí, quando a gente for falar mal de Assassin's Creed. Tá chegando a hora.
Não tá não, cara. Então é isso, pessoal. Vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Warpcast. Espero que vocês não tenham chorado, tenham mais rido do que chorado com esse episódio aqui de grandes decepções aí nos videogames. E quem sabe a gente faz uma parte 2, porque pra se decepcionar basta estar vivo, né? Vamos falar a realidade aqui.
Basta acreditar, né, João?
Basta acreditar, cara. Nada é impossível. Então segura aí, pessoal. Não desliga não, que agora tem a nossa leitura de comentários. Valeu!
Olá pessoas, Sidney Rodrigues de volta aqui para a leitura de comentários do último Warpcast, Warpcast 95, sobre Shadow of the Colossus. Lembrando que, para você aparecer nessa leitura de comentários, você já sabe, né? Vai lá em warpcast.com.br, deixa um comentário na postagem do último episódio, que sempre um Warpcaster vai ler para você aqui no final de cada um, beleza? Aproveitando aqui para citar que nós tivemos essa semana o lançamento de 2 podcasts aqui da família Warp Zone. A gente teve o lançamento do Geek Zone 64 sobre o filme Pânico, aquele clássico de terror de 96, e o último Extra Zone, que agora tá na vez do Mano Beto, né? Saiu o Extra Zone número 12 com a presença do Frank Santiago. Beleza? Corre lá em warpcast.com.br que tem todos esses podcasts lá. A gente tem também um Warpcast secreto, que é o Warpcast DLC, que ele é um podcast que a gente lança só para os apoiadores do Clube VIP lá da Warp Zone. Então, se você quiser ouvir esse podcast e quiser ser um apoiador também, vai lá em catarse.me/warpzone.me para você descobrir como que faz para virar um apoiador e participar também. E se você não puder apoiar a gente lá no Catarse, você tem uma outra forma de apoiar, que é lá no iTunes. Você criar uma conta lá no iTunes. iTunes, né? Aquela agregador de podcast da Apple. Você cria uma continha lá, deixa 5 estrelas e um comentário para a gente poder crescer na busca e alcançar outras pessoas também. Isso é muito importante. E se você quiser conversar com a gente, além desses recados aqui, a gente está lá no Telegram. A gente tem um grupo que é o t.me/warpzone.me, onde os integrantes do podcast estão lá batendo papo, a gente leva outras discussões sobre videogame, sobre cultura pop e tudo mais. Beleza? Então corre lá. Então não vamos enrolar mais não, vamos para a leitura de comentários em si. Primeiro comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. Sidão é foda, obrigado. Sua entrada é sempre brilhante. O fato desse jogo se basear em contar tudo usando apenas imagens é uma sacada ótima. Isso facilita e aumenta a penetração do jogo. Pelo fato de não ter texto, isso é uma opção ainda pouco utilizada nos jogos de maior investimento. A participação do André é sempre demais. Trago ela mais vezes pra falar e comentar, e além disso, dar a visão de uma mulher sobre os jogos. Claro, cara, as portas estão sempre abertas para a Andrea. Ela participa sempre que ela quiser, cara. Próximo comentário do Léo Breakover. Gosto tanto das obras do Ueda que nem sei por onde começar esse comentário. Mas para não alongar mais, trago apenas uma curiosidade que talvez tenha esquecido de mencionar para esse cast. Muitos fãs fazem relação da história do jogo com a história bíblica de Gênesis, e realmente faz bastante sentido. Olha aí, eu não sabia não, cara. A história em questão é a de Nimrod, que é tido como o primeiro poderoso da Terra, responsável por erguer a Torre de Babel para desafiar Deus. Segundo dizem, ele foi morto e esquartejado em 14 partes, nossa, sendo elas espalhadas pela região. Fizeram isso porque tinham medo de que ele voltasse à vida se os seus pedaços ficassem próximos. No jogo temos a misteriosa divindade Dormin, que é de trás pra frente, né? Guiando o herói, e ainda temos 16 colossos espalhados, que quando mortos sabem o que rola, né? Não vou entrar em detalhes para não dar spoiler pra quem ainda não jogou. Enfim, ótimo cast como sempre. Um grande abraço virtual, galera. É isso, Léo. Obrigado pelo seu comentário, obrigado pela história aí, cara. Eu não sabia essa história da Bíblia não, hein? Próximo aqui é do Dart Paul por trás. Nossa senhora, quanto nome. Eis que eu surjo novamente, tal a entidade maligna do aclamado jogo, pronta a deixar um dedo de Colossus de prosa com o assunto. Shadow of the Colossus é um jogo que reinventa o conceito de menos é mais. Da proposta à execução, tudo se encaixa de maneira incrível, tornando toda a experiência mágica. O Edaverso, composto por Ico, Shadow e Last Guardian, funciona muito bem. Mesmo que só dentro da cabeça do autor e de seus fãs mais dedicados. Sim, é inegável que todos esses três jogos têm muito em comum de propósito, reforçando aquilo que Andrea teve a oportunidade de confirmar com o próprio Ueda sobre a revelação tão poderosa entre eles. Mas todos são jogos que se sustentam sozinhos. Mesmo que essa ligação não existisse, ainda seriam títulos imperdíveis. Uma pequena correção sobre a natureza de Colosse. O termo, eles não são seres vivos e sim construtos. Golems que funcionam ao mesmo tempo como prisão sem muros e sistema de defesa contra possíveis tentativas de fuga e libertação de Dormin. Vander não é um herói, apesar de estar fazendo tudo isso por outra pessoa. Ele age motivado pelo seu egoísmo, afinal ele se agarra a uma possibilidade quase impossível de trazer de volta à vida alguém tão importante para ele, sem se importar, pelo menos a princípio, com o custo ou mesmo as consequências de seus atos. O desfecho quase previsível dessa aventura não decepciona. Muito pelo contrário. É mais do que o adequado. Vander é o cara que faz a coisa errada pelo motivo certo. Ou a coisa certa pelo motivo errado. E o jogo não estraga a lição de moral. Palmas para todos envolvidos. Palmas também para todos vocês que sempre entregam um programa redondo com qualidade colossal. No aguardo por um programa sobre o Ico. Será que rola? Acho que a André irá gostar de participar, né? Aquele abraço bem posicionado de costume. PS, JP, você pode enrolar a língua ao pronunciar meu epíteto, mas mesmo assim não escapará do seu destino. Obrigado aí, o Dart, cara, pelo seu comentário, mas eu vou nem comentar sobre o seu nick, não. Próximo comentário é do Ângelo Scabuzzi. Fala, meus amigos, de boa? Caras, estou adorando esse combo de Warpcast, este jogo me lembra Geekzone, Revzone, que, aliás, já estou aguardando pelo próximo. E é claro, como não sou bobo nem nada e sou assinante VIP do tão bem-sucedido Warpcast DLC. Todos sempre trazem muita informação e humor na medida certa. Parabéns a todos envolvidos pelo excelente trabalho. Uma coisa que reparei ouvindo tudo isso que falei foi que a amizade está sempre sendo citada em nossas aventuras com games. Falando sobre Shadow of the Colossus, e para citar a amizade, eu poderia comentar sobre o laço extremamente forte e sentimental transmitido a nós pelos protagonistas Vander, que pode ser interpretado como o peregrino, por ter esse sentido na língua inglesa, e a dourada e fiel águia Agro. Agro é pop. Mas vou apontar uma outra história de amizade que marcou minha vida com o game. Como bem lembrou Andrea, naquela época não era todo mundo que consegui informações suficientes sobre um jogo. E tive que ir na raça. Aliás, essa é a graça do jogo. Descobrindo cada próximo passo. O cara lá da minha história, lá, ele gastou muitas horas fazendo isso. Desde como mirar a espada para o lado certo, passando para como chegar até o local, até descobrir como subir no inimigo, bem como seus pontos fracos. Bom, estava eu lá, já uns 4 ou 5 dias, passando por todas essas dificuldades, curtindo cada momento. Quando chegou o final de semana e meus amigos vieram em casa, como sempre, e eu continuei jogando. Passei mais uns 2 colossos e eles assistindo. E quando chegou a vez do último, que eu não sabia que era o último, minha mãe pediu para eu comprar alguma coisa na vendinha aqui de perto. Quando eu volto, você já pode imaginar. Os caras estavam metade me zoando, metade com pena. Eles haviam derrotado a Torre do Banespa. Pra quem não é de São Paulo, procura no Google, vocês vão entender. Que foi como chamavam o último boss do game. Meu, que frustração. Sério, essa sensação vai ser levada comigo pra sempre. Resumindo, a metade que ficou com dó de mim continuou sendo meu amigo até hoje, e a outra metade já faz uns 15 anos que não vejo. Depois disso, já terminei no PS3, PS4, provavelmente terminarei no PS5. Tá igual eu no GTA V, cara. Mas a primeira vez que a gente nunca esquece. Essa foi a minha experiência com o tema, e deixo uma recomendação do filme Reine Sobre Mim, do Adam Sandler, que faz uma bela homenagem ao jogo. Um abraço e até a próxima. Olha aí, cara, não sabia não. Eu vou assistir esse filme aí pra... Eu já assisti esse filme, mas eu não lembrava dessa citação, beleza? Eu vou dar uma olhadinha lá, cara. Obrigado pelo seu comentário. Próximo aqui é do Alex Tavares. Tá aí um jogo que nem parece ser do PS2 por ser bem bonito. Parecia algo já para o PS3, ou do PS4, ou do PS5, sei lá, né? Mas zoeiras à parte, acho um dos jogos mais bonitos da sexta geração e foi um dos pilares do que chamo de jogo conceito. Com poucas palavras e muita coisa para pensar. Como vemos em muitos jogos indies como Gris e Celeste, eu ainda não joguei ele e sequer vi gameplays, então nem peguei spoilers dele, felizmente. Sorte sua, cara. Mas das poucas coisas que vi, sei que ele é um jogaço e que vale a pena demais. Parabéns por mais um Warpcast, até a próxima edição. Obrigado, Alex, pelo seu comentário, cara. E não deixa de jogar, não. Não adianta essa jogatina, não, que vale muito a pena. O próximo é do Rafael Rossati. Ótimo episódio. Tive a oportunidade de iniciar Shadow of the Colossus em emuladores de PS2 e no remaster do PS3. Mas não me animei muito. Deixei pra comprar o remake do PS4 e tive uma experiência única, pois nunca me deixei tomar spoiler dele. Foi um prazer jogar e comparar com a versão do PS2 com meus filhos. Fora que tudo que vocês comentaram realmente é uma obra de arte dos jogos. Esse final de semana, joguei um indie muito interessante que de certa maneira me lembrou Inside. O jogo se chama Carry On, É um terror reverso, onde você é um monstro que deve fugir de um laboratório, tocando terror nos humanos que vão se organizando cada vez melhor para te destruir. Vale a pena e está no Game Pass. Olha aí, JP, você que gosta de pagar um real. É, cara, eu ouvi falar muito bem de Carry On, já vi uns reviews, já vi uns gameplays, cara, eu tô bem animado pra jogar, ele tá na lista sim. Abraço a todos do Arpcast, que é um dos melhores podcasts do Brasil. Que isso, cara? Eu diria que é o melhor podcast do Brasil. Mas é, Rafael, obrigado pelo seu comentário, amigo. E o último comentário aqui, não menos importante, claro, é do André Teixeira. Eu nunca quis jogar Shadow of the Colossus justamente pelo que foi dito no cast. Pela atmosfera cinza, sombria e pelos relatos dos jogadores de tristeza e arrependimento ao matar cada um dos colossos, ao invés do sentimento de triunfo. Sei lá, eu não quero ficar triste jogando um videogame. Mas agora, depois de ouvir, talvez dê uma chance a ele. Eu fiquei com esse sentimento aí quando eu joguei Sonic, cara. Eu fico triste toda vez. Sobre a questão remake e remaster, eu entendo que remaster é quando se pega um jogo e se aprimora os gráficos e o som de acordo com a tecnologia da época, sem mexer no restante da obra. Como sempre se fez com filmes e CDs remasterizados, por exemplo. Em jogos, um bom exemplo disso é o que fizeram com Full Throttle. Já o remake é quando você refaz o jogo do zero e é um jogo novo totalmente baseado no original, como o da trilogia Crash Bandicoot. Já o que fizeram no caso de Resident Evil 2 e 3 é mais uma reimaginação mesmo. Que isso... Eu não sei que nome poderia se dar a isso. Cara, eu diria que é um reboot daquela história, né? Não chega a ser um reboot da série, mas é uma reimaginação, é uma boa palavra. Mas eu entendi o que o Ada quis dizer. Sendo o Shadow of the Colossus um remake tão fiel ao original. Ele poderia merecer o título de remaster pelo trabalho que foi feito e pelo que entrega, embora tecnicamente não seja. Parabéns sempre pelo belíssimo trabalho de vocês. Grande abraço a todos. É, obrigado, André. Obrigado pelo seu comentário, cara, e por complementar aí a história do remake e remaster. Beleza, galera? Esses foram os comentários do Warpcast 95. E se você quiser aparecer no Warpcast 97 falando do Warpcast 96, você já sabe. Vai lá em warpcast.com.br, deixa um comentário, um likezinho lá no nosso episódio, beleza? Que alguém vai ler aqui no final. Bom, é isso. Esse é o Warpcast, eu sou Sidney Rodrigues e até semana que vem. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.